Senhores deputadas, portanto, para já, e aqui com a doutora Isabel, que depois toma sempre nota muito certinha disto tudo, eu distribuo este documento com a lista das audições, com datas ainda em veloemos. Tenho aqui várias cópias, com datas em veloemos. Isto estava num pressuposto de terças de manhã, mas está-me a dizer que terças de manhã não, portanto podemos mudar isto tudo para quintas após plenário, é isso? Isto estava tudo, está terças e quartas de manhã.
As terças de manhã, se pudessem ser editadas, era ótimo.
Então pronto, aqui a 17, vejam lá, 17 de maio, o que é que dia da semana? 17 de maio, que dia da semana? É só para a gente ter um...
17 de maio é aquele dia, é terça-feira, acho.
Portanto, terça, vamos cortar aqui 17 de maio e ponhamos quinta-feira após plenário.
19.
É dia 19. 18? A primeira passava para 19.
A primeira passava para 19.
Isto é mesmo assim,
não é? Sim, após-plenário. Após-plenário. Mas podemos ver isto depois, se quiserem. Não é preciso vermos isto já. Era só. Oh, Paula, está aqui uma listinha das audições todas. As datas não são estas, porque isto são datas indicativas, ainda temos que as afinar todas. É só para termos a certeza que são estas as entidades. Não, está tudo trocado, que eu fiz terças de manhã, mas não pode ser terças de manhã, temos que passar. Ninguém pode. Passamos para quintas à tarde. Eu refaço as datas. Quintas a seguir ao plenário e, como tínhamos combinado, a quarta da hora do almoço, aquela horinha. Portanto, entre quintas a seguir ao plenário e quarta da hora do almoço, eu refaço isto tudo nesse sentido. Mas é só para verem se a lista está completa. Depois, se tiver alguma correção a dar-me, escusam de estar a ver isso agora. Depois, se tiverem alguma correção, alguma entidade a dar-me, digam-me para eu começar a fazer contactos e saber se eles podem vir e tal, etc. Eu acho, pode ser em conjunto ou pode ser uma cada vez, mas eu acho que podemos em meia hora ouvir uma e em meia hora ouvir outra. Acha que não? Meia hora, é porque aqui é só um artigo da lei, é exclusivamente o problema da prorrogação de prazo. As micro, pequenas e médias empresas é só sobre isso, é só sobre uma linha da lei. Se não desdobramos isto, faço mais, não tenho problema nenhum, ficamos é com mais trabalho, não tenho problema nenhum. Está bem. Então, individualmente cada uma e tentamos encaixar de outra maneira, eventualmente, por exemplo, uma vez podemos, eventualmente uma só vez, fazer uma sexta-feira à tarde e ter três ou quatro.
Sexta-feira à tarde, cumprir que alguns deputados estejam em cumprimento.
Mas por uma vez, se a gente tiver dificuldades... Se a gente tiver dificuldades para fechar, vamos, também depende das disponibilidades deles. O critério vai ser quintas-feiras após plenárias, audiências mais longas, quartas-feiras, a hora do almoço, as audiências mais curtas, e se a gente depois tiver dificuldade em encaixar isto tudo, eventualmente eu depois pedirei uma sexta-feira, que não seja a Semana do Corpo de Deus, que é feriado e mais não sei, é uma sexta-feira para metermos mais uma hora cada um e despacharmos as que houver, para não ficarmos com isto pendurado depois para a próxima sessão legislativa, porque isso é que eu acho que não convém. Pronto, isto também dar ali à Iris, se não se importa. Muito bem, senhores deputados, vamos voltar onde estávamos a semana passada. Eu tinha distribuído um documento com as propostas de alteração, tal como foram apresentadas pelos diferentes grupos municipais, e nós tínhamos empancado aqui logo no princípio. Diga? Façam cá. Tem que mudar o chip. Tem que mudar o chip. Tivemos uma coisa de tensão, uma sessão de tensão ontem, ainda ficou cá o chip de ontem. Já passa. Desculpem lá. Grupos parlamentares. É, porque eu sei que não, mas quer dizer, porque depois é que a gente tem que passar de um registro para o outro e às vezes não é fácil. E foi bastante tenso. continuamos. Ficamos, portanto, senhores deputados, ficamos, portanto, no princípio. Começamos, como diria o coelhinho da Alice no País das Maravilhas, como é que isto se faz? É fácil, começa-se no princípio e acaba-se no fim, não é? Portanto, assim faremos nós. Começamos no princípio e acabamos no fim. Tínhamos combinado na última sessão que só faremos as votações indiciárias depois de fazermos o varrimento das propostas. E, portanto, apesar desta meia hora de atraso pela qual nos penalizamos nós três que estávamos na sala errada, vamos então voltar onde estávamos. No artigo 1º não havia dúvidas nenhumas. No artigo 2º há um aditamento do PCP e havia uma redação da alteração proposta pelo PS relativamente ao aditamento do PCP, que o PCP estava de acordo, correto? Correto. E aqui havia dúvidas do PSD. Havia dúvidas do PSD relativamente ao número 5. Diga. É relativamente aos dois. Exato.
Bom dia, Sra. Coordenadora, bom dia, caros colegas. Voltámos ao mesmo, mas nós não encontramos solução. Entretanto, ficámos a aguardar que, em conjunto, pudéssemos encontrar uma proposta mais fiel. No ponto 4, voltamos à questão de ser discricionário, apontar apenas as regiões autónomas e as autarquias, e por que não todas as outras entidades que têm competência na matéria, como são as cooperativas, as misericórdias, também têm à sua responsabilidade a gestão de parque habitacional. E depois, no ponto 5, a questão era das normas regulamentares menos favoráveis para o arrendatário, que acho que devíamos, no mínimo, especificar, porque só pena depois aqui caber muita coisa, não é? E as mais favoráveis, quais são? Pelo menos tentar especificar com que limites, qual é o limite a favor do arrendatário, em que pontos... Tentar encontrar aqui uma solução que não deixasse tão em aberto esta vossa proposta que podemos acolher.
Relativamente ao ponto 4, eu queria chamar a atenção que o poder regulamentar, pelo menos das autarquias, das regiões autónomas não sei, mas pelo menos das autarquias é um poder regulamentar que vem diretamente da Constituição, a qual não atribui esse poder regulamentar a outras entidades, mas atribui às autarquias, têm poder regulamentar próprio. Portanto, nós poderíamos pôr no quadro, em vez de pôr no quadro da autonomia, pôr no quadro do poder regulamentar das regiões autónomas e das autarquias locais, porque isto é constitucional. O fundamento básico para as autarquias poderem emitir regulamentos é que têm poder regulamentar próprio.
Mas atenção, vamos fazer uma coisa?
Sim. Não habilitante. Sim, mas isso obviamente tem que ter. Mas o problema que se está aqui, obviamente, mas o que se está aqui a colocar é o saber se podem fazer normas regulamentares diferentes da do regime. Porque o número 5 o que diz é que. Não, o que está aqui em causa não é isso. O que está aqui em causa no número 4 é saber se outras entidades, nomeadamente cooperativas, outras entidades. Em que quadro é?
Não pode ser no quadro da autonomia, isto é muito específico.
Porque
aqui diz, no quadro da autonomia.
Mas ouçam lá, vamos lá. Questão política. Há aqui partidos que entendem que é possível, e sempre assim foi, as autarquias e as regiões terem regulamentos próprios na matéria da habitação. São atribuições próprias desses órgãos. E o PSD tem dificuldades com isso, porque acha que deve ser um regime mais ou menos unificado para toda a gente. E não consegue perceber até onde é que pode haver diferenciações depois nos regulamentos. Esta é a questão que é mais política do que jurídica. Nós não podemos estar a pôr aqui na lei as especificações todas do que é que os regulamentos podem fazer, se não estamos a fazer a regulamentar na lei. Portanto, das duas uma, ou a gente encontra uma solução melhor que esta, e eu estou aberta a ela, ou se não encontramos, é isto que está patente e quando chegamos à votação judiciária logo vemos como é que cada um se comporta. Acho que é o mais simples.
É difícil, não é fácil.
Eu sei que não é fácil, mas temos que ultrapassar isto. Temos que ultrapassar isto, temos que ultrapassar a questão. Não podemos é omitir uma coisa que é uma realidade. Neste momento as autarquias têm regulamentos a funcionar, as autónomas têm regulamentos a funcionar, muitos deles nem sequer são decalcados na Lei 81/2014, também são anteriores, vão ter que se adaptar. E, portanto, a gente tem que reconhecer que o podem fazer. Isso parece-me óbvio. mas enfim, vamos deixar isto para... A dificuldade é, no número 4, saber porque é que são só as regiões autónomas e as autarquias e não são todas as outras entidades. Pois, porque é no quadro da sua autonomia. É no quadro da sua autonomia. E quanto ao número 5, é o problema de saber se as normas regulamentares... Desculpa. Quanto ao número 5, é o problema de saber se as normas regulamentares são menos favoráveis, não podem ser menos favoráveis, mas se podem ser mais, então se podem ser mais, estão a alterar o regime. No fundo é esta a questão. Mas aí... Nós já argumentámos isto em reunião anterior, os senhores deputados Eurídice e Pedro Soares não estiveram, não vamos repetir a argumentação toda, mas transmitimos a argumentação que houve, portanto houve aqui uma distinção de posições.
Tem claramente uma característica social, não é? Tem um perfil social. Se há entidades que têm condições para prestar este serviço, para promover esta oferta, com normas mais favoráveis, porque é que não havemos de aceitar? Não é? Imaginemos que há uma Câmara Municipal que tem uma capacidade orçamental que permite uma norma mais favorável em relação a qualquer coisa do arrendamento. Porque é que nós devemos estar a proibir isso? Faz sentido, não é?
Pedro, essa é a questão. Foi argumentado exatamente como vocês.
Senhora Coordenadora, eu manifesto acordo à proposta que se está a fazer, porque eu creio, aliás, a Senhora Coordenadora tem insistido muito nas nossas reuniões para a necessidade de, nos aspectos e nos critérios que nós mexemos da fórmula, da necessidade depois a gente poder visualizar com exemplos concretos. E era isso que eu ia propor, que eu creio que valia a pena, porque... não só em relação à definição do rendimento mensal líquido... Depois mais, ou seja, todos estes aspectos, sim, era isso que eu ia propor, que relacionados com o valor da renda, se houvesse acordo, se calhar podíamos deixar esta parte, que eu creio que é a parte mais sensível e se calhar assim mais complexa e que ligeiras alterações de facto têm influência depois no valor final de renda, Eu creio que estes poderiam ficar para o fim. Até por, dizemos claramente, para nós era importante ter essas simulações, até para podermos visualizar. Nós não temos uma posição ainda fechada, tendo em conta as várias propostas que foram aqui surgindo, e até para poder este esforço de entrar em consenso. Por isso, a sugestão que faria era esta. Aquilo que for aparecendo, podemos seguir a ordem, mas o que for aparecendo tem a ver com o valor da renda, a gente possamos deixar para o fim. E com essa sugestão que está a fazer das simulações.
Eu pedi simulações de duas coisas. Portanto, simulações propriamente do valor da renda em função do rendimento e, portanto, de acordo com as várias propostas. E pedi também simulações da diferença entre rendimento bruto e rendimento líquido, do impacto que a diferença entre rendimento bruto e rendimento líquido tem depois no valor da renda. E ainda uma terceira coisa que também pedi, porque é muito importante, por causa que a forma do Bloco de Esquerda tem para a taxa de esforço, que é simulações em função do número de pessoas, da capitação. Portanto, são estes três diferentes questões que a gente tem que perceber que impacto é que tem. A renda dá valores diferentes. Naturalmente, o rendimento líquido dará sempre valores mais baixos que o bruto, isso é normal, a menos para famílias que não têm rendimentos, que não pagam impostos, portanto, aí é igual. Mas temos que ver se é um impacto... 15%, 20%, 50%, 80%, quer dizer, temos de ter uma ideia do impacto que é, porque isto depois também tem impacto do outro lado, não é? De quem está a gerir. Portanto, temos que perceber isso. As simulações, o que vos vão dar, vão-vos dar gráficos, em que nós entramos com o valor do rendimento e automaticamente percebemos qual é o valor da renda, sempre, em qualquer das fórmulas. E vão-vos dar gráficos iguais, quando a família tem uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas, cinco pessoas... Situações iguais, o que é que acontece? E para rendimentos iguais, para situações de rendimento igual, o que é que acontece? E, comparando com o que está, exatamente, e até com o que estava antes, com a 166.93. E a segunda coisa que é importante é, para rendimentos iguais, consoante o número de filhos, porque é o problema da capitação, qual é o impacto que tem depois na renda. Pronto, é isso que a gente está a pedir. Ainda vamos ter muito aqui que olhar para os números. Está bem. Nessa altura passaríamos para o artigo 4º, pode ser? Não, portanto, a única coisa que ficou aqui, avançámos o primeiro, o segundo, no terceiro a definição está em causa à linha F fica e à linha G, que está ligada, a F e a G, que ficam penduradas, não é? A F e a G, porque estão ligadas. E depois entramos no quarto, que não há propostas. Penso que ninguém tem alterações ao quarto. No quinto também não há propostas. No sexto, relativamente à linha A, há uma proposta de redação do PCP, há uma proposta de redação do PS, que é tirada de um diploma do governo anterior sobre o subsídio de renda, porque já nessa altura se estava a colocar o problema de saber se era... se tem direito ao subsídio de renda uma pessoa que se tem, a mesma coisa, não é exatamente o mesmo problema. E esta redação que está aqui é rigorosamente copiada do diploma do subsídio de renda. Portanto, eu penso que o PSD talvez a possa aceitar. Diga. A área metropolitana de Mafra não faz parte da área metropolitana de Lisboa. Mafra faz parte da área metropolitana. O conceito de área metropolitana e aquilo foi alterado, eu acho que não faz, mas está bem. Não interessa. Mas a ideia é exatamente essa, quer dizer, Sintra não é contigo com Lisboa. E, no entanto, se eu tiver uma pessoa que tenha uma casa em Sintra, não lhe vou dar uma casa em Lisboa, isso é limpinho. Eu aplico isto. E se tiver em Almada, a mesma coisa.
Sim, mas estamos a falar de Lisboa,
Ouça. Nós. Nós aqui. Nós aqui usamos o critério de uma hora máxima de transporte público. Em Lisboa é o que usamos, né? Não usamos os limites, porque há sítios que até podem estar mais afastados e chega-se a Lisboa no instante, e há sítios mais próximos e não se chega. Isto é tudo um bocado falível. Pode ser a vossa redação, não tenho problema nenhum. Desde que acrescentem, desde que o imóvel seja adequado a satisfazer o fim habitacional e não constitui residência permanente de terceiros, porque isto é muito importante. As pessoas às vezes podem ter uma outra casa, mas a casa está, por exemplo, alugada, não a podem usar e não podem ir para lá.
Sim, mas a parte...
Eu não tenho qualquer dificuldade com isso, porque cá está um dos casos, deixe-me só
eu
terminar.
Percebo.
Não, mas ouça... Não, mas eu não tenho dificuldade em retirar a história da área metropolitana por uma razão simples, porque depois, na tal história das normas regulamentares...
Ora, isso queria dizer.
Nas normas regulamentares eu posso alargar, ou não... E, portanto, podia ficar com a vossa redação. Conselho ao Conselho Limítrofe. Não tenho problema.
Mas até podia encontrar argumentar o Conselho ao Conselho Limítrofe. O limite até podia não...
Eu não tenho problema... Eu não tenho problema, porque poderia ficar só no mesmo Conselho ao Conselho Limítrofe, mas depois a outra condição é que para mim é importante... Desde que seja adequado. Acontece muitas vezes as pessoas, por exemplo, terem um terreno, compraram um terreno aqui em Lisboa. Acontece isso com frequência, não sei se no Norte também. Compraram um terreno num loteamento clandestino, não sei onde, onde fizeram uma coisa que está com uma ordem de demolição e embargada, porque a auge não é reconhecida, e por causa disso perdem a habitação. Qual é o critério? Não é adequado? O que é que a gente faz? Manda perguntar à Câmara se aquela habitação é passível de ser legalizada ou não. Se ela for passiva de legalizada, consideramos que é adequada. Se não é passiva de ser legalizada, não é adequada. Outras vezes nem isso é. Outras vezes tem apenas um terreno rústico com uma coisa qualquer. Estes problemas acontecem com muita frequência. E, portanto, o ser adequado é muito importante. Tudo? Ah, e ficar só, não, mas pelo menos, tem que, pelo menos a proposta do PCP tinha que estar localizado no Conselho ou em Conselho Limítrofe.
Sim.
Ah, por mim, tudo bem, não tenho problema, podemos arrematar a proposta do PCP, não tenho problema nenhum. Eu fui buscar esta para encontrar um consenso convosco.
Sim, sim,
sim. Sim, mas isso pode-se pôr em regulamento. A questão principal, principalmente, a questão política... A resposta que está na lei é melhor. Bom, veremos. É um aditamento, portanto, a gente, quando chegar à altura da votação indiciária, okay. votamos a primeira parte que é a proposta do PCP e depois votamos o nossa proposta como aditamento à vossa e logo vemos quem é que concorda com o aditamento. Votamos a vossa, porque é acordo, e depois o aditamento da nossa só da parte final. Isso resolve o problema na altura. Pelo menos adquirimos qualquer coisinha pelo caminho. Depois, a seguir, na linha B, há um aditamento apresentado. Vocês estão a seguir o documento, este documento que é do dia 27?
Sim, 27. Sim.
Luís, não tens isto, não consegues perceber nada. Trabalhas com a da Eurídice.
Eu acho que vou limpar o pé da Eurídice.
Na linha B, acrescentei aqui isto, não sei se acham bem. Pergunto reações.
O PSD concorda. PSD está de acordo com a vossa proposta do Partido Socialista.
Um exemplo, imagine uma família que tem a avó a viver com eles e de repente nós descobrimos que a avó beneficiou de uma indemnização no tempo do pé, do princípio do pé, para se ir embora para a terra e recebeu essa indemnização e entretanto a indemnização acabou e assim morreu o marido e a mulher voltou e veio viver para a casa dos filhos. Recebeu uma indemnização há 20 anos. O facto de ela ter recebido uma indemnização há 20 anos significa que a família toda, incluindo os filhos e os netos, ficam impedidos de aceder a uma casa perante a análise concreta, eu tenderia a dizer não. Está a ver? Estou a dar um exemplo, porque é que a análise concreta às vezes é útil.
Sim, mas isso...
Mas também pode ficar para via regulamentar. Também pode ficar para...
Isso justifica a revocação?
Sim, pode. Por isso é que eu estou a dizer que prescindo dela.
Podemos responsabilizar todo o agregado?
Podemos prescindir dela. O PS ainda vai analisar isto, percebemos aqui as posições, percebemos as posições de cada qual, ainda vamos analisar. Mas esta questão é uma questão que pode ser posta, enfim.
Nós entendemos.
Na prática há sempre a... Estou a significar é que não é automático, mas portanto pode ficar revogado. Mas
a proposta que o PS faz, depois coloca mediante a
Então, fica revogado?
O PS estava disponível para aceitar o posto do PC e do Vamos ver. Deve ser. Na prática, não é esta a nossa questão, na prática, deve ser. O objetivo é o mesmo, mas não é a fazer. havia uma proposta do Bloco para o número 4, com a qual nós não concordamos, que era a obrigatoriedade de fixar à porta das habitações que elas estão disponíveis. O que a lei diz é que pode ser. E nós não concordamos e já explicámos aqui porquê, por causa dos riscos que isto tem em alguns casos, de ocupação ilegal. Portanto, o Bloco prescinde.
Cai.
Cai.
4.
Então, continuamos aqui no artigo 15, que era a questão da mobilidade reduzida.
Nós estamos de acordo com a proposta do PCC.
O nosso objetivo.
Sim, mas isso acho que estamos de acordo.
Pode ser neste artigo, se acharem.
Não, mas este é que está bem aqui.
Se não houver, à data.
Aqui.
Na data da celebração do contrato, se não houver habitação acessível, tem que se fazer obras para a tornar acessível. Estou a perguntar.
O deve aqui está um caso que é mesmo o momento, depois de bem dizer como é que é. Ou é no momento da atribuição ou deve adequar-se. Durante a vigência do contrato, pode surgir o problema de.
Mas aqui não é durante a vigência do contrato. Aqui é na altura da celebração de contrato. Tem que haver uma habitação acessível. Se não está acessível, tem que tornar acessível. Se a habitação que existe é no terceiro piso, tem que se montar um elevador para o terceiro piso. Mas então aí não podíamos revogar o da mobilidade, conforme querem, que é o 16.
Mas propõe-se aqui um novo artigo em relação à mobilidade, que é o artigo da transferência
da habitação. Já vi.
Resolve esses problemas. Ou pelo menos propõe-se.
Eu tenho muitas resistências. Eu compreendo. Agora não tenho alguma. Quem passou pelo terreno percebe que é muito difícil. Quem passou?
Nunca entreguei fogos a pessoas com mobilidade reduzida que elas não pudessem usar. Isso não se pode fazer.
Sim, mas quantas casas é que tem em Lisboa?
É muitas.
Ah, então vamos a um município mais pequeno. Sim. Que tem sempre meia dúzia de casas e como é que gera isto?
Há programas específicos, quer no IRU, quer a nível comunitário, para garantir acessibilidade à habitação.
É
que a gente se pode financiar. Nós financiámos várias vezes a programas europeus para fazer as obras.
Eu preciso. Se isto passasse para o regulamento...
Não pode ser. Isto é uma questão.
Claro. Agora, estar aqui na lei... Está aqui na lei...
Isto é um princípio, depois do regulamento.
Não é nada. Isto... Pois, mas isso parece-me lógico. O problema é quando não existe o resto de chão e só existe o terceiro andar.
E há cada vez mais linhas de financiamento para fazer obras relacionadas com mobilidade, eficiência energética e resiliência sísmica. Há novos programas, há programas que já não são novos, mas que existem. Isto é possível de fazer-se com apoios externos, sem ser com o financiamento do próprio senhorio. Há imensos programas para isto.
Se a coordenadora, se fosse fácil fazer, os próprios edifícios públicos já estavam todos adaptados e ainda não estão.
Mas o edifício público é um acesso a um serviço, não é a habitação. Isto na prática significa o quê? Quando houver... Na prática isto significa o quê? Quando houver um problema de acesso vertical, portanto, um andar, um piso, é mais difícil de resolver, eu reconheço e concedo isso. Mas dentro da habitação, as obras para tornar a habitação acessível não são muito complicadas. São mudanças na casa de banho, é as portas, e essas a entidade proprietária tem a obrigação de as fazer. Pois, claro. Na votação indiciária, como é que...
A habitação do lado do 15º.
Estamos a falar do 15º, exatamente. Portanto, percebemos a vossa dificuldade, mas acho que devemos ter isto em consideração e, portanto, veremos depois na votação indiciária como é que ficamos. Quanto ao artigo 16º, aquilo que se propõe, o PCP e o Bloco propõem a sua revogação e o PS concorda com a revogação, mas tínhamos que substituir, tínhamos que criar aqui um artigo que obedecesse às necessidades de gestão, não é? E, portanto, não lhe chamamos é mobilidade, que o tutito é ambíguo, lhe chamávamos transferência de habitação. E, portanto, era esse artigo 16º A que está aí, que eu queria ouvir a vossa... Vamos mantê-lo em stand-by, é isso? Mantemos este em stand-by? Pois, não, ficavam as outras condições, não é? Casos de emergência, nomeadamente inundações, incêndios, catástrofes, ocorridos iminentes, razões de saúde pública ou existência de risco de ruína. Não ficava aqui o realojamento. De qualquer maneira, a questão do realojamento pode-se colocar, e, portanto, teria que se encontrar uma redação para essa situação, porque isto existe com frequência. Tínhamos que... Exatamente. Eu sugeria que o Bloco nos apresentasse uma proposta. O senhor deputado tem toda a razão. Eu vou-lhe dar um exemplo muito concreto.
Estou a dizer isso porque me aconteceu com um familiar, não mas, com a habitação social, mas com
o mas tem...
em Lisboa e a reabilitação do edifício foi possível.
Ouça, mas isso fica depois ao critério de cada qual. E a questão que está é saber se fica ao critério de cada qual ou se a gente vê qualquer coisa na lei. Eu dou-lhe aqui dois exemplos muito concretos para perceber a importância deste assunto ser referido, seja lá de que maneira for. O caso das Torres do Aleixo e o caso das Torres do Alteira. Duas torres em Lisboa. As do Aleixo eram quatro. Quantas são?
Quatro.
E duas torres da mesma época, anos 70, do mesmo projeto, 13 pisos por torre, 100 e tal famílias em Lisboa, o dobro no Porto. No Porto, a opção foi uma operação de requalificação urbanística que tirou toda a gente ali para fora para fazer outra coisa. E em Lisboa a opção foi a contrária. Ficou toda a gente lá dentro e fez-se realojamento. E as torres estavam em mau estado num sítio e noutro. E as torres, portanto, aqui foi uma opção do município. Mas o que é que a lei deve dizer que, num caso destes, transferimos toda a gente, ou mantemos as pessoas no mesmo sítio, ou damos alguma garantia às pessoas, se houver necessidade de requalificação, que elas têm direito à habitação? Alguma coisa tem que ser dito. Pode acontecer que até nem se possa construir naquele sítio, pode até acontecer que não seja reabilitável. E nessa altura as pessoas vai abaixo porque já não pode continuar e as pessoas têm algum direito a ser realizadas. Se não ficar cá nada, tem que se explicar o que é que acontece. É por isso que eu estou a dizer alguma coisa, tem que ficar. Mas vejam, fico pendente. Penso que os outros... Fica para a votação indiciária, mas eu admito que haja uma redação melhor para a questão do relojamento. Eu tenho consciência que a questão do relojamento é importante e pode ser autonomizada, pode ser uma redação melhor. A questão principal do relojamento é saber quando há operações de requalificação urbanística, o que é que se faz se for preciso tirar as pessoas lá de dentro? Que direitos é que elas têm? É isto que tem que... Mas isso não está escrito aqui, está a ver? Isso, por exemplo, já seria uma coisa interessante a pôr aqui.
Eu também estou a
dizer... Eu vou dar um caso. Eu vou dar um caso de exemplo, para provar o que estás a dizer. Tens, por exemplo, uma necessidade de abertura de uma via, por hipótese. E nessa abertura da via, no caminho... Há um conjunto de casinhas antigas que são do município, por qualquer razão antiga, que o município herdou há muitos anos e tem lá inquilinos. E para abrir a via tens que deitar as casas abaixo e não vais poder construir uma casa outra vez ali. É uma operação de requalificação urbanística, aquelas casas têm que ir abaixo e o que é que acontece às pessoas que estão lá dentro? A lei não garante nada. Está a ver? Todos os bairros, nem todos os bairros sociais são dos anos 70, há bairros sociais muito mais antigos. Certo. Vamos tentar encontrar uma solução. Eu estou consciente disso e, portanto, acho que esta redação se calhar não é suficiente. Mantemos tudo o resto e vamos deixar este artigo em stand-by sobre a questão do realojamento. Senhor Deputado. Às vezes, mas pode haver transferências definitivas, pode ser necessária transferência definitiva, porque nem sempre você consegue colocar a pessoa outra vez no sítio, está a ver? Portanto, nós identificamos o problema e vocês até conseguem compreender o problema, mas esta redação, se calhar, também não se as faz completamente no ponto 1. Nos outros pontos não vejo que tenham sido suscitadas dificuldades. Podemos passar adiante.
Fica só o ponto 1 em suspenso.
Fica o ponto 1 em suspenso. Sim, estou em reunião. Sim, estou em reunião. Até às 11h30. Tu, até às 11h30. Até às 11h30, estou em reunião. Eu já te digo qualquer coisa, ok? Não é assim, vá. Então vá. Tá. Desculpem lá, pôr só isto no silêncio. Pronto, portanto, os outros pontos, em princípio, estaria bem. Todo o artigo 16, ok. 16, ok. Pronto, vamos passar à questão do regime do contrato. Tínhamos aqui a questão do qual é, qual é, qual é o regime determinante aqui. Havia as referências sempre ao know-how. O PCP propõe a supressão da referência ao know-how, mantendo-se uma referência aos regulamentos das entidades proprietárias e subsidiariamente ao Código Civil. Nós não consideramos, fizemos uma alteração de redação porque o disposto na presente lei, os regulamentos das entidades proprietárias previstos na presente lei, é fundamental que sejam os regulamentos previstos na presente lei e não quaisquer outros, porque as entidades proprietárias podem ter quaisquer outros regulamentos que não se podem sobrepor a esta lei, tem que ser só os regulamentos que sejam feitos no âmbito desta lei. E, pelas demais, e depois pusemos aqui uma fórmula mais genérica para as demais disposições aplicáveis em matéria de locação, que abrange tudo. Eu peço imensa desculpa, estamos no artigo 17, estamos no artigo 17, dizer porque é que pusemos. Eu vou dizer porque é que nós pusemos isto aqui. Eu vou dizer. Senhora deputada, eu vou dizer porque é que pusemos isto aqui. Porque este regime aplica-se às entidades públicas, portanto, que estão previstas logo no artigo 1º, quem são as entidades públicas que têm isto, e depois aplica-se, pode aplicar-se a outras entidades que tenham recebido financiamento público, que sejam entidades privadas. As entidades públicas é no âmbito de tudo do Código do Procedimento Administrativo e do Código Administrativo que se processam as decisões, as reclamações, os recursos, as ações em tribunal, etc. As entidades privadas não pode ser no âmbito do Código Administrativo e é por isso que pusemos pelas demais legislação aplicável, porque é subsidiário, porque são apenas, é muito pouca gente que tenha isso. É essa a razão principal. Pode não estar claro, mas a razão é essa. O que nós pretendíamos sinalizar era isso. O que nós pretendíamos sinalizar era isso, mas podemos encontrar outra redação, mas era isso que nós pretendíamos sinalizar. Do nosso ponto de vista, isto resolvia, mas podemos ver isto melhor. Vamos passar ao artigo 18. No artigo 18, na forma e no conteúdo do contrato, não havia aqui nenhuma alteração, mas fomos chamados a atenção pela Câmara de Lisboa e pergunto, eu acho que isto não faria grande diferença, no número 2, onde diz do contrato de arrendamento, assim como dos recibos de renda, quando a eles haja lugar, deve igualmente constar para efeitos meramente informativos o valor que corresponderia ao valor real de renda sem apoio. Isto está correto para o contrato, para os recibos de renda, isto implica alterar os recibos todos. E, portanto, desde que isto esteja no contrato, a referência aos recibos de renda pode não ser necessária. Estou a perguntar o que é que vos parece. Era retirar a referência aos recibos de renda, ficar só do contrato de arrendamento. Deve constar, para efeitos meramente informativos, o valor que corresponderia ao valor real da renda sem o apoio. É fundamental isto, para que as pessoas saibam que estão a receber um benefício, porque a renda tem um determinado valor máximo. E, aliás, tem sempre que estar no contrato o valor máximo, tem que estar sempre. O pôr isso nos recibos, qual é o problema? Uma pessoa vai com o recibo de renda, pode ter que precisar do recibo de renda para uma data de coisas. e está a dar bandeira a qualquer entidade a quem tenha que mostrar o recibo de renda do benefício que tem. Não, mas nós aqui em sede de redação, se a comissão concordar ou se houver maioria na comissão, podemos alterar. O grupo de trabalho tem essa capacidade. Tem essa capacidade. Até à votação, em sede de comissão. Sim, se houver aqui sugestões nesse sentido, não há, nada nos impede. Nós temos aqui o artigo, isto só foi aprovado os projetos só foram aprovados na generalidade, portanto, em sede de especialidade, a comissão pode sempre propor alterações. É. Não, mas é que nos outros há propostas iniciais e aqui não.
Não, mas então, há as propostas, mas o grupo de trabalho, nós podemos aqui, todos os propostas, decidir. Há consenso ou não consenso?
Por maioria.
Mas o grupo de trabalho pode fazer isso. Aliás, depois com a votação, sempre ratificada, obviamente, na comissão. Mas.
Onde é que
não, mas foi apresentado formalmente pelo PS. Pronto, eu estou a deixar isto em essa possibilidade, se entenderem que sim, quando chegar à votação indiciária. Do contrato de arrendamento deve constar, para efeitos meramente informativos, o valor que corresponderia ao valor real de renda sem o apoio. E não se faz a referência aos recibos. A questão toda é das pessoas. Eu fui alertada para isso. Para além da dificuldade de fazer isto, é a pessoa dar bandeira. Quando vai, tem que ir fazer um contrato de gás, tem que ir fazer um contrato de luz, tem que ver, com outras entidades que nada têm a ver com o facto da pessoa ter um apoio social, está a dar conhecimento de um dado. Não, o valor da renda é o que está no contrato. Mas no contrato, além de estar o valor da renda, está o valor real. Qual é que é o valor real? Qual é o valor real? O valor real da renda, para cá, se isto estivesse cá, o valor que corresponderia à renda técnica é que é o valor máximo. Era o ideal. Se tivesse aqui, deve constar o valor da renda técnica, já não há problema nenhum, porque isso era um valor informativo. O problema é a redação. O valor que corresponderia ao valor real da renda sem o apoio. Isso é que complica. Mas em todos os contratos está lá sempre a renda técnica, sempre, obrigatoriamente. Também, mas não são obrigados a retirar. Nós escusamos é dizer na lei que é obrigatório lá estar. Não são obrigados a retirar, se já têm isso. Eu sou sensível a isto só por causa da proteção de dados, porque sei que as pessoas... Eu peço desculpa, mas na prática não é bem assim. Desculpa lá, na prática. A pessoa vai lá, esse é o caso concreto, família de rendimento social de inserção, já tem um estigma por ter o rendimento social de inserção, tem que ir fazer o contrato de luz, leva o contrato, ou leva o recibo, e no recibo, no contrato está lá tudo, mas eles não leem aquilo tudo. No recibo está lá explicado, vai pagar 5 euros de renda, ou 4,75, ou 5,30, ou lá o que é, 4,15, que é 1% do IAS, vai pagar 4,15 de renda, mas a renda desta casa devia ser 400 euros. qualquer funcionário de uma operadora de gás ou de eletricidade ou de água que veja aquilo, é inevitável que fará comentários. Quer dizer, isto acaba por ser um estigma para as pessoas. Se não tiver lá qual é o valor da renda, sabe-se lá. Muita gente tem rendas de 4 euros ou de 5 euros, são rendas antigas, sabe-se lá qual é o valor da casa. Não tem nada que saber. É por isso. Duração e renovação do contrato. O PC e o Bloco propõem a revogação completa. O PS propunha só a revogação do 4 e do 5. Não sei qual é a vossa reação a isso. E a razão foi aqui dita nas reuniões que tivemos, porque achamos que o prazo de 10 anos é mais favorável do que prazo nenhum, porque se aplica então subsidiariamente fica a lei geral e os prazos são mais curtos. Portanto, mantínhamos os 10 anos, parece-nos, pelo menos o número 1 e o número 2 parece-nos fundamental. O número 3 podemos deixar cair, agora o número 1 e o número 2 já achamos que devia ser. Do décimo não deviam ficar. Mas, Sr. Deputado, se o problema é o pode não ser revogado, a questão é o número 3, não é o número 2. No número 3 é que diz quem é que se pode opor à renovação. Porque se o número 3 não estivesse cá, o renova-se automaticamente, na prática vem a dar ao mesmo. Está lá o contrato e vai-se renovando sucessivamente. Não tem problema nenhum. O nosso problema não é o contrato ser 10 anos e renovar-se por iguais períodos. O nosso problema é não figurar prazo nenhum, porque contratos sem prazo já não se fazem e, portanto, se tem um prazo e é renovável, não temos problema nenhum com isso. Define-se um prazo. Sim. Pode. Eu só queria dizer que isso, do seu ponto de vista, e aparentemente estaria muito justo, mas isso tornava ingerível os bairros sociais. Se as pessoas que podem pagar rendas mais altas, nomeadamente rendas técnicas, tivessem que se ir embora, nós ficávamos só com as rendas mais baixas. E como a própria lei agora diz que é por atribuição, é por concurso, e no concurso têm que entrar as condições, e, portanto, à frente ficam sempre os mais pobres, isto significa que só atribuímos casas a pessoas que pagam 4 euros de renda, e depois ficamos só com esses nos bairros sociais e transformamos isto nos guetos. Portanto, eu não posso, deixe-me só concluir, eu não posso concordar com essa visão de que a habitação social não é para a vida. A habitação social é, naturalmente, para que as pessoas entenderem que precisam dela. Qualquer cidadão que esteja numa habitação social, se achar que está em condições de ir para um bairro com outras características, pode sempre sair. Isso, o inquilino pode sempre opor-se à renovação, pode sempre ir-se embora para um bairro melhor, porque a sua vida mudou. Agora, obrigar o inquilino a sair só porque a sua vida está melhor, eu acho que é um erro crasso em termos de gestão dos bairros sociais e em termos de mistura social nos bairros sociais. Isso faria com que nós transformássemos os bairros sociais em guetos, onde só estão os mais pobres dos mais pobres e que não se integram na cidade, por definição. Porque passam a ser um estigma, ali só estão as famílias que, coitadinhas, precisam do Estado. Os bairros sociais, do meu ponto de vista, olha, Lisboa tem uma história de 100 anos de habitação social, desde o tempo da Primeira República até a final da monarquia. E verifica-se que muitos dos bairros sociais mais bem-sucedidos na cidade de Lisboa foram aqueles que acabaram por, a pouco e pouco, sendo comprados pelos seus próprios inquilinos e se integraram no resto da cidade. Só para terem uma ideia, o bairro do Arco Cego era um bairro social. O bairro do Restelo era um bairro social. O bairro da Encarnação era um bairro social. Estamos a falar de bairros que começaram a ser bairros sociais e que se integraram na cidade porque as pessoas foram para lá, evoluíram, ficaram lá, acabaram por comprar e hoje são bairros como outros. Agora, se nós fazemos dos bairros um sítio de rotação onde só estão os mais pobres, temos os bairros transformados em guetos. Aí é mesmo uma diferença política grande que nós temos. Compreendo isso, mas isso não se resolve tirando os que lá estão, resolve-se construindo mais habitação social. proposta do PS de regulação parcial. Portanto, estamos aqui. Alguém tem que ceder. Diga. Porque se o agregado não tiver carência, só se calhar está mais, não sei. É capaz.
Acho que é independentemente da situação de carência económica do agregado, pode ser celebrado um acordo
de... Então, nessa altura, não é preciso falar da carência. Punha só em caso de demora, pode ser celebrado um acordo de liquidação. É o mais simples. Eu aí arremato, acho que é mais simples. É mais simples. Pode ser por outras razões, a pessoa ter, estar ausente, não ter deixado de pagar, não ser só por carência. Estou a falar da habitação social, estou a falar de lei geral. Pode pagar em determinadas condições. Certo, certo, certo. É uma das razões que a gente não faz aqui a referência ao know-how é que o tratamento aqui é diferente. Ok, mas fez bem. O senhor deputado sabe mais disto que eu, por favor. Faz favor. Seja bem-vindo ao debate. Vamos passar ao artigo 21. O senhor deputado chegou um bocadinho mais tarde. Nós combinámos que tudo o que tem a ver com valor de renda só vamos ver depois de ver as simulações que o Governo está a fazer, a que nós pedimos que fizesse para nos dar, que é para percebermos os impactos disto tudo e não estarmos a discutir teoria sem perceber o que é que isto significa. E isto aplica-se também à taxa de esforço. Portanto, tudo o que tem a ver com valores. E a lei propõe 1% do IAS. E a lei é mais favorável do que a proposta do Bloco. Acho que o Bloco podia, neste caso, prescindir. O número 1 do artigo 22. A lei é mais favorável.
É.
O Bloco prescinde. O PC propõe a revogação do número 3 e o Bloco propunha manter o número 3, mas pondo uma taxa de esforço máxima de 15% em vez de 25%. Se nós temos um artigo sobre a taxa de esforço máxima, não é necessário estar a manter este número 3. Ou temos a taxa de esforço no artigo 21A, ou temos a taxa de esforço máxima aqui. Mas eu preferia tê-la num artigo autónomo. E nessa altura era a revogação do 3 e prescindendo da vossa. É que não podemos ter o limite da taxa de esforço em dois sítios diferentes, não é? Ou está num artigo ou está no outro. Ou está no 22 ou está no 21A. O PC propõe a revogação aqui porque propõe autonomamente. E o Bloco propunha aqui.
Mas ele começou a aprovar no 21A, revoga automaticamente aqui, não é?
Pois é isso, é isso, é isso.
Exato.
Não pode estar nos dois sítios, portanto, ou não pode estar nos dois sítios, portanto, a questão é essa.
Fica,
como temos que ver a taxa de esforço, qual é o impacto, fiquem abertos. Atualização e revisão de renda. Aqui temos uma diferença no número 7, que o Bloco e o PCP propunham revogar, porque é a história de quando as pessoas não entregam os documentos necessários. O senhor pode exigir o pagamento correspondente ao dobro da diferença entre a renda paga e a renda que seria devida. O Bloco e o PC propõem revogar e nós propomos uma pequena sanção, 1,25% da diferença. E mantemos um pouco isto porque há muita gente que é cumpridora. A experiência que eu tenho, o grosso dos inquilinos até são cumpridores. Pois há uns quantos que são sistematicamente incumpridores. Se não há sanção nenhuma, também nos parece incorreto. Portanto, alguma sanção. Pode não ser tão forte. O dobro da diferença pode ser muito. Portanto, pusemos uma sanção um bocadinho mais pequena. É só esse o problema. É 25%. Em vez de ser 100% da diferença, é 25% da diferença. 1,25% significa que é 25% da diferença. É. Mas era para não ser tão pesado, porque as pessoas... E foi uma das coisas que foi nas audições das associações, eles se queixaram muito disto. Aqui era termos uma sanção ligeira, mas... É, aumento fica.
Quer dizer que está, tecnicamente está bem. Porque, como é óbvio, e depois quando se aplica a lei, existe sempre a interpretação do consenso, ninguém vai pedir para baixar aquilo, depois vão lá virar, afinal não baixamos, porque isto está a cair aos bocados.
Claro. Mas o aumento fica mais claro. noutros momentos da lei, vamos lá ver, noutros momentos da lei se diz que a habitação tem que ser adequada, que o senhorio tem a obrigação de manter em bom estado, etc, etc. Mas às vezes acontece que a habitação não está em bom estado, que o senhorio ainda não fez as obras, que não mudou e que, além disso, aparece... Ou essa foi esta a razão que levou, lembram-se historicamente, com certeza, da cena da Fundação Dom Pedro IV. O drama da Fundação Dom Pedro IV, e aliás o CDS na altura também esteve muito ativo, aqui em Lisboa, quando passou para a posse da Fundação Dom Pedro IV toda uma série de bairros ali em Chelas, a primeira coisa que a Fundação Dom Pedro IV fez, ao abrigo da lei que entretanto tinha saído, foi aumentar as rendas. E as casas estavam em muito mau estado. Foi isso que criou aquele alarme todo. É claro que depois aquilo foi tudo revertido, mas é porque muitas vezes isto é feito. Se pondo aumento... Não é preciso pôr por atuição, não há lugar a aumento de renda quando? Tem razão. Não há lugar a aumento. Não há lugar a aumento por atualização de renda quando é resultado, claro. Porque ficam a pagar o que já estavam, portanto.
Quem é que paga as gestorias?
Nós temos lá adiante, no artigo sobre os deveres e direitos das entidades, pedimos que o inquilino pode pedir vistorias. A entidade tem a obrigação de fazer vistorias regulares, mas depois o inquilino tem direito a pedir. E depois pode o resultado existir ou não, mas tem direito a pedi-las. É algures no artigo 20º, nas obrigações, no 24º A, era uma linha qualquer do 24º A, realizar vistorias expeditas a pedido dos arrendatários ou sempre que estejam em causa as condições de segurança, salubridade e conforto dos edifícios e habitações. Era a última linha do 24º A. Qual é esta do estado de conservação? Nós mantemos esta com muita convicção, por razões também políticas, senhora deputada, porque, como sabe, fizeram a alteração do regime do arrendamento urbano desligando o estado de conservação do aumento de rendas e nós sempre defendemos o princípio que o estado de conservação tem que estar ligado ao aumento de rendas. Portanto, se defendemos esse princípio para os privados, ainda mais defendemos para o público. Se para o privado a gente o defende, para o público ainda mais. Acredito que sim, mas nesse é no âmbito do know-how. Agora, neste âmbito, aqui é, para nós é uma questão exemplar, quer dizer, não pode. Voltamos, estamos no mesmo ponto 9 do artigo 23 e a senhora está a argumentar sobre a desnecessidade de estar aqui porque isto ia para o regulamento e não para a lei. É isto, não é? Prosseguir. Não, se ele fica lá não há problema nenhum. O problema é se ele se ausentou. Pois. Não se ausentando, nem o próprio nem o seu agregado. Quer dizer, quem não se pode ausentar, nos termos da nossa proposta, é o próprio e o agregado. O que vocês estão a dizer é que isto devia aplicar só ao próprio?
Não, devia se retirar o próprio e o seu agregado, porque é admissível que uma pessoa do agregado tenha que sair.
Não, mas eu estava com essa dúvida. É exatamente a dúvida que eu tinha aqui a fazer.
Em português, se calhar, ele tem razão. Mas aqui não é essa a questão que está, não é a questão do prazo. Aqui, vamos lá ver. Veja lá uma coisa, ó, senhor deputado, veja lá uma coisa. Se na linha B, se ficar, utilizar a habitação em permanência, não se ausentando por um período superior a seis meses, período seguido superior a seis meses, exceto nos casos previstos, escusamos estar a explicar se é o próprio, se é o agregado, e isto aqui complica. Naqueles casos específicos que já estavam na Lei
21/2009.
Pois, não o podemos fazer, até porque a pessoa no geral tem família, não é? No geral, quando se prende uma pessoa, não prende a família toda, não é? Lá por um estar preso, e acontece com frequência, sobretudo determinadas famílias, acontece com frequência, um vai um dentro, mas o resto da família, com crianças e tudo... Muito bem. Portanto, depois a linha E é óbvia, mas não estava escrita em lado nenhum, que é a obrigação de restituir a habitação fim do contrato no estado em que a recebeu, sem quaisquer deteriorações, tal, 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 tal. Isto é óbvio, por qualquer falha não apareceu aqui, mas parece que é óbvio. Depois, a linha F, que nós propomos editar, é uma recuperação daquelas condições muito, muito especiais e excepcionais em que a ausência pode ser superior a seis meses. E é retirado da Lei 21/2009. A única coisa que acrescentámos no ponto 2i, atenção, veja isto ao senhor Castelo Branco, veja isso. No ponto 2i, nós acrescentámos a expressão em ambos os casos por tempo determinado. Porque prestação de trabalho por conta de outro estrangeiro, o cumprimento de comissão de serviço público, civil ou militar, mas tem que ser por tempo determinado. Imagino que a pessoa vai trabalhar para o estrangeiro, mas não sabe se vai por um ano, se vai por 5 anos, se vai por 10 anos, e mantém sempre a habitação cá. A partir de uma certa altura não pode ser, não é? Diga. Mas há comissão de serviço público para os militares.
São 10 anos, é quem vai mesmo para a tropa, como profissão. Tem que estar lá
10 anos. Tem comissões de serviço. Pode ter comissões de serviço. Eu confesso que aqui não tive qualquer espécie de criatividade. Peguei na 21-2009 e copiei para aqui. A partir do princípio que na altura a Assembleia já tinha escrutinado suficientemente esta matéria, mas se calhar parti mal. É que então, se calhar, o melhor é ir buscar o 1072. Sugeria, eu pedia então ajuda para que me tragam a redação do 1072, ou se quiserem, não agora aqui, mas nos pode. Sim. Faz favor. E aqui está 6 meses, pronto, ok. É mais abrangente, mas de qualquer maneira aqui devo dizer que o ir à 21-2009 pode valer a pena, porque estamos a falar de um bem público e, portanto, doença é uma coisa muito genérica e, portanto, estamos a falar de um bem público, a pessoa alega doença e depois não está lá e está noutro sítio. Este aqui eu acho que temos que ter algum cuidado com isto. Valia a pena ser um bocadinho mais explícito. Isto que está aqui foi o que se fez na Lei 21-2009. A Lei 21-2009 foi o que vigorou até sair esta lei, até a 81-2014. Não houve queixas em relação à 21-2009 relativamente a esta formação. Ninguém se queixou. Eu fazia um apelo para que a gente mantivesse esta redação, porque ela vigorou durante 5 anos, foi aprovada pela Assembleia da República, não houve queixas, não houve reclamações daquela lei. E, que a doença é irreversível é um bocadinho ambígua, porque a gente prova a doença é irreversível e então pomos a pessoa na rua, vai morrer, vai para a rua. Isto é um bocadinho, pode dar uma interpretação um bocadinho cruel. Você ouviu isto? O exigirmos a prova clínica de que a doença é irreversível pode se tornar uma situação cruel, porque no fundo, se a doença é irreversível, a pessoa vai morrer, portanto, temos que o pôr fora? De acordo, mas quer dizer, mas se a doença é irreversível, o problema é de português. Isto significa o quê? Se houver prova clínica que a doença é irreversível, a pessoa pode ou não pode estar lá mais, estar fora mais do que 2 anos? É esta a minha dúvida. Não consigo perceber como é que se aplica. Torna confuso isto. Eu bastava-me pôr doença regressiva incapacitante para permanecer na habitação, ponto. Não punha cá a prova clínica. Porque senão, ao contrário do senso, pode ser interpretado como virar-se contra a pessoa. Tem prova que é irreversível, então vai fora. Tinha aqui a questão da prova clínica, porque, ó, senhor deputado, eu acho que esta prova clínica aqui, para já, é difícil de obter. Mas aqui, repare uma coisa. Regressiva, deixa-me... Diga. O que estamos a dizer...
Está assegurada com a família, porque a doença reversiva incapacitante permanece na habitação, supostamente, já não está na habitação. Não, mas tem tudo. Portanto, aqui...
É preciso pôr a prova clínica, é isso, estamos todos de acordo. Sim, ou está a fazer um tratamento oncológico, não sei o quê, outra coisa. Questão de bom senso. Sim. Entretanto, portanto, depois há um novo artigo proposto pelo Bloco de Esquerda, que o PS retoma, é praticamente igual, com... As seguintes alterações, a linha C, proposta pelo Bloco de Esquerda, nós retiramos, porque já está lá atrás que a habitação tem que ser adequada. E, portanto, achamos que não faz sentido estar a pôr aqui outra vez garantir a adequação. Já está lá atrás que tem que haver uma tipologia adequada. Estamos no 24A. Há uma proposta do Bloco de Esquerda, isto não existia. Obrigações da entidade locadora não estava na lei. É evidentemente que elas têm, mas que é sempre pedagógico elas estarem cá para os inquilinos também se sentirem. É pedagógico. A nossa sugestão era não pôr a linha C, porque achamos que já está garantido lá atrás quando se fala da adequação da habitação, não é? Porque não é preciso voltar a pôr aqui. Depois, na linha E, acrescentávamos o que está aí sublinhado. É garantir as condições, não sei o quê, dos edifícios, sem prejuízo da partilha de responsabilidades dos condomínios. Isto é extremamente importante. Estou na 24A do PS, na vermelha. Está sublinhada a diferença. A 24A, a vermelho do PS, é igual à 24A do Bloco de Esquerda, com as diferenças que estão assinaladas na própria proposta do PS, a vermelho. Portanto, é a mesma coisa, portanto, qual é a diferença? A linha C nós retirávamos, porque já está. Na linha E acrescentávamos a história de partilha das responsabilidades em cargos nos condomínios. Eu acho que isto é absolutamente fundamental, porque há muitas habitações sociais que estão em prédios mistos, onde uma parte é social e outra parte, uma parte é privada, e depois, se não está cá, que tem que pagar o condomínio, vem pedir à Câmara ou ao IRU para pagar o condomínio, para pagar tudo. Pagar as despesas todas do prédio, porque o prédio é social. Portanto, eu isto achava muito importante ficar cá. Diga? Eu sei que sim, por isso é que eu vou pôr isto aqui e que isto é difícil. Por isto ser assim é que eu ponho cá e acrescentámos depois uma linha que é promover a constituição e o bom funcionamento de condomínios sempre que houver mais do que um proprietário no mesmo edifício. Propusemos esta linha porque se a entidade pública não promove a construção de condomínios, muitas vezes os outros proprietários também não o fazem, pois não há condomínios constituídos e a responsabilidade continua a ser da entidade inicial, que era a dona. E isto arranja problemas enormes. Isto é uma tarefa obrigatória. A gestão das partes comuns através, por exemplo, de comissões de lote. Há muitas experiências positivas nisto, não só em Lisboa, mas noutros sítios do país, que é não havendo condomínio, são todos inquilinos, mas os próprios inquilinos querem, de certa maneira, ter responsabilidades na gestão do prédio, são eles que cuidam das várias coisas e são eles que gerem a verba do condomínio para a aplicação. E funciona bem, é uma boa prática. E depois as tais vistorias a pedido dos interessados. É que não tenha que ser regularidade anual. Se calhar a palavra não é esquisitas. Se calhar realizar vistorias a pedidos, tirar os peditas, não é? Se calhar não faz cá falta nenhuma.
E quem paga?
Não, se forem... Do meu ponto de vista, a vistoria tem que ser paga pelo senhorio. É o senhorio que paga. É um dos deveres de manter as coisas em boas condições. Não há mais alterações a isto, portanto, ficamos por aqui. Para a próxima reunião, vamos tratar agora de calendário, se não se importam. Eu distribuí o senhor deputado Álvaro Castelo Branco, se não se importa, leva uma folhinha destas, mas isto ainda é tudo para adaptar as datas. É com a lista das audições que a gente tem que fazer. Ainda vou adaptar as datas aos nossos calendários. Portanto, vamos manter este horário das quartas-feiras às 9h30 para este efeito da lei. As datas estão todas erradas, o que interessa é a lista. Para este efeito da lei, e vamos ter que fazer este trabalho extra para fazer as audições do arrendamento urbano. Vocês também têm essa listinha? Tem esta? Eurídice, tem esta? Não, tem aqui, tens aqui. Vamos lá então combinar. Portanto, pode ser de 2 a 8 dias, às 9h30, continuamos o nosso trabalho. Pode ser que eu nessa altura já tenha as simulações que o Governo está a fazer, para podermos também avançar aí. E entretanto, eu vou ajustar este calendário, faço-vos chegar por mail ainda esta semana, para ver quando é que posso começar a convidar as pessoas para as audições. Ajustamos isto para audições às quintas-feiras à tarde, depois do plenário, as audições mais compridas. Às quartas, às 14h, uma audição de 1 hora, para o que der. Eu vou mudar as datas todas. Oh, senhor deputado, eu vou mudar as datas todas. Jornadas parlamentares. Eu vou mudar as datas todas. Deixa-me só sentar nisto. Já lhe dou. Oh, senhor deputado, só sentar nisto. Eu vou rever as datas todas. Tomem nota só da lista. Tendo em consideração as seguintes hipóteses. Quintas-feiras à tarde, depois do plenário. E quartas-feiras às 14h. Com estas duas hipóteses, vou refazer o cronograma todo. E a senhora deputada queria?
Não,
só... Eleições autónomas.
Só
uma de cada vez. Concessão?
Não, não dá tempo para fazer as duas.
As outras podiam ser. Ok. Pois, isto agora também depende dos próprios poderem cá vir nesses dias, etc., mas temos que ter aqui um... Sim. Muito bem. Então, sendo assim, muito obrigada. Quarta-feira, à mesma hora, e a ver se a gente acerta com a sala para não perdermos como este meia hora. E obrigada. Pronto. Então vá.